abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel. Nós estamos retornando à série de Davi. E não se preocupe, você que não viu a primeira, que tudo tem início, meio e fim, mas eu quero te lembrar que no nosso Spotify, Deezer, YouTube, nós temos toda a série lá para você maratonar durante a semana. Eu te garanto, é melhor que quase todas as séries do Netflix. 2 de Samuel. Essa semana, ao estudar o texto e ser relembrado da história do homem que mais tem escritos na Bíblia sobre ele e dele, nós precisamos olhar para o nosso mundo e começar a perceber um pouco mais da nossa história. Só tirar isso aqui para eu não bater aqui. Eu acho que talvez 70% de todos nós não temos mais as fontes de notícia como as fontes jornalísticas de grandes mídias. Provavelmente. O que é bom e ruim, em certa medida. E uma das coisas que eu fui intencionalmente vendo, aonde talvez você mais pega notícia hoje é no Instagram e no WhatsApp. Notícia não verificada, né? E relacional. Então, o cunho de uma notícia muito mais afetiva do que jornalística. O que também pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Mas então eu passei a perceber os noticiários e as manchetes. Se você não sabe, eu sou formado em jornalismo também. E eu aprendi na escola que notícia jornalística segue a lead. A lead é algo muito simples. Você vai, no primeiro parágrafo, dizer o que aconteceu, aonde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E essa é a forma que nós, pós-modernos, recebemos notícia em todas as vezes, e até mesmo a nossa escrita está influenciada por essa forma de narrativa. Mas uma das coisas que, se você perceber, seja em jornal de direita, de esquerda, de centro, qualquer que seja, todos eles erram fundamentalmente em uma coisa que é essencial para a vida humana. Todos eles dão nota de acontecimentos atrozes. Notícias de morte, notícias de estupro, suicídio, notícias boas, notícias ruins. Nós temos as duas guerras aí, tantas coisas que nós só fomos informados. 72 pessoas morreram em Israel devido ao ataque do Hamas. Aí depois vem a outra. 200 pessoas morreram na Palestina por causa dos ataques de Israel. Rússia faz isso e aquilo. Mas o que falta em todas as notícias é justamente aquilo que Davi vai nos ensinar hoje. É o lamento. Davi nos ensinará que, como ungido de Deus para reinar em Israel, uma das características principais da ótica de um governante, de um líder, de um pai, de um ser humano, é o lamento. E uma das coisas que eu fico de cara, impressionado, é que nas notícias de jornal, nas notícias do Instagram, nas nossas vinganças e indiretas no Instagram, a vida humana não tem valor. A vida humana tem preço. E uma das coisas que eu quero te mostrar nesse texto é que para um governante ungido por Deus, a vida humana tem valor e não preço. Nessa semana, na sexta-feira, um amigo meu me ligou. E ele me ligou para jogar tênis. Mas eu percebi que a voz dele estava embargada, sabe? Amigo é amigo. E ele me chamou para jogar tênis para chorar comigo a morte de um outro amigo que morreu de câncer há uns 10 dias atrás. E a gente marcou, eu não toquei no assunto e tal. E de repente ele chora no telefone e fala assim: cara, eu preciso de ajuda. Sabe o Léo? Aconteceu isso, cara, ele morreu e eu não estou sabendo lidar. Aí eu disse assim: depois é do tênis, nós vamos orar e eu vou te ensinar um pouco sobre enxergar a vida a partir da ressurreição de Jesus. E assim eu fiz. Não sei se ele entendeu muita coisa, mas a sementinha está lá. Ou seja, parece que é na minha vida, né, as mensagens ganham contornos dramatizados, né? Que eu estava justamente estudando o texto e eu não sento assim na sexta-feira, eu falo assim, agora eu vou preparar a pregação. Não, amanhã eu já vou lendo o texto de domingo, igual a um bom vinho que você tira ele, bota ele lá e tudo mais, e deixa ele decantar, eu vou decantando o texto no coração. Então, eu estava ali já bem firme no meu texto aqui, mas essa história decantou um pouquinho mais. E é sobre isso que a gente precisa pensar. Que qual é o papel do lamento na igreja cristã e a sua validade para o mundo? Então, vamos ao texto. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclague, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. A aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: de onde? Você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como sabe que Saul e Jonas estão mortos? Verso 6. O jovem respondeu: cheguei por acaso ao Monte Gilboa e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mata-me. Estou na angústia da morte. Por isso, aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os até a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, pois por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse, vem aqui e mate-o. O Senhor o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito aos jovens, você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse, matei o ungido do Senhor. Só até aqui e depois a gente leu o resto. Essa história, ela precisa de muitos contextos. A primeira coisa que eu e você precisamos ser lembrados é que no começo do livro de Samuel, a tônica principal é que Israel queria um rei segundo as nações. Ou seja, o povo de Israel queria ser governado, queria ter os valores, queria parecer, queria reluzir, queria ter os princípios, como eles viam as nações vizinhas vivendo. Eles faziam, a gente quer ser igual a eles. E Deus deu a Israel um rei segundo as nações, alto, bonito, capaz, e ungiu, o capacitou para tal obra. Mas no decorrer da sua história, Saul, no capítulo 15, de 1 a Samuel, Saul, ele é ordenado por Deus para batalhar, guerrear e dizimar, né, os amalequitas. Esse mesmo povo desse jovem. E Saul, então, ele faz algo que Deus não mandou. Saul preserva o rei dos amalequitas, preserva os bois, preserva o luxo. E, a partir dali, Samuel volta à história e fala assim, você vai perder o reino, porque você não governa segundo Deus. Você não está obedecendo ao Senhor, mas sim você fez do seu jeito. E ali, então, começa essa história de desobediência de Saul querendo governar Israel dando um jeitinho. Ou seja, não é só brasileiro que tem um jeitinho. Todo ser humano egoísta tem um jeitinho para dar. Só muda o jeito do jeitinho. Saul estava dando o jeitinho dele e o texto fala que, então, Davi, de trás das malhadas, o oitavo filho, é escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Ele é ungido, mas ele não toma posse. Saul ainda é o rei. E a gente sabe que Saul e Davi são os contrastes desse livro. Esse livro, o seu autor, provavelmente escrito anos depois, para ensinar algo a Israel. Esse livro faz o tempo todo o contraste entre Saul e Davi, trazendo as nações como atores da trama. E por todo o livro de 1 a Samuel, Saul persegue Davi. Saul tenta matar Davi e Davi foge, Davi se esconde. E agora, no capítulo final, é narrada a morte de Saul. E se você conhece a Bíblia, você já leu essa história e falou assim, tem mentira nessa história, né? Tem fake news do jeito que esse amalequita contou a história. Porque a história narrada pelo autor diz que Saul se suicidou. Ao ver que o seu escudeiro não iria estender a mão sobre ele, Saul então se jogou sobre a sua espada. E quando os filisteus chegaram lá, ele já estava morto, eles cortaram ele, né, e tudo mais, e fizeram a festa. O problema aqui desse texto, então, é que ele tem nuances de poder. Que se você não conhece o contexto, você não pega. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, capítulos atrás, Davi ensaiou um trabalho aos filisteus, e ele estava com os filisteus quando os filisteus estavam se preparando para a guerra, mas o texto diz que os filisteus não quiseram Davi resguardando o rei filisteu. Então ele saiu, ele foi embora, ele foi para Ziclague. E é justamente aqui que esse capítulo começa dizendo que Davi não estava no meio da guerra em Gilboa, porque Davi estava guerreando contra os amalequitas que Saul não havia dizimado. O texto, então, ele começa trazendo essa ressalva, fazendo o contraste de que Saul havia sido derrotado, mas que Davi, o rei de Israel, legítimo segundo a unção, estava vencendo aquilo que Saul não tinha feito. E por isso, ele então chega no texto, e algumas coisas são interessantes, porque o tipo de pergunta feita nesse texto por Davi nos lembra a pergunta feita por Eli, quando a arca foi levada pelos filisteus. De onde você vem? O que está acontecendo? Essa expectativa pela notícia. E a notícia vem, então, com um jeito que é muito comum ao nosso coração focado em resultado e em performance fazer. A gente constrói nas nossas conversas da vida a narrativa para a gente provar o ponto e ter o resultado que a gente precisa, não é assim? É assim. Então, esse jovem amalequita, diz o texto, que ele chega com as roupas rasgadas e com a terra na cabeça, que era justamente uma demonstração de lamento, de derrota, de tristeza, dizendo que o povo de Israel foi derrotado. E deixa eu te dar o tamanho dessa derrota. O texto está contrastando Saul com Davi, mas a derrota não é só de Saul, é de Israel. O povo inteiro perdeu. Todos eles seriam, né, levados a coisas que os filisteus agora teriam espaço aonde era espaço de Israel. Ou seja, quando um governante morre, quando ele lidera mal, governa mal, não se esqueça, todos perdem. Todos perdem. Portanto, ele chega diante de Davi já com todas as características de um israelita. Por quê? Ao chegar com a roupa rasgada e a terra, ele então dá a notícia, mas ele conta a notícia de uma forma mentirosa. Ele fala que quem matou Saul foi ele. E por que que ele fala? O texto deixa bem claro, quando diz que ele levou o quê? Para Davi, ele levou a coroa e o bracelete de Saul. O que esse jovem interesseiro estava fazendo? Primeiro, ele estava querendo livrar a sua pele, babando o ovo do novo rei. Totalmente compreensível. Segundo, ele chega diante do rei, lembrando, Davi ainda não era rei de Israel, mas ele era ungido rei de Israel, o Senhor estava com ele. E Davi, em momento algum, usou ou ousou usurpar o trono de Saul. E agora chega um jovem estrangeiro, amalequita, entregando para o inimigo de Saul o reinado. O que que o texto está dizendo? O que que o autor quer dar essa nuance? Falou assim, olha, eu tenho parte no seu resultado, agora você será o verdadeiro rei de Israel, e sou eu que trouxe a notícia e te entreguei a coroa. Muitas vezes nós enxergamos as nuances da vida, os relacionamentos da vida, as lideranças. Dessa forma. Eu sou pastor há muitos anos, apesar de jovem. E, sendo muito sincero, eu vejo isso todo dia. Eu vivo isso constantemente. De gente que você sabe que ela chegou ali com um discurso armado para te ludibriar. Muitas vezes eu acredito, porque eu tenho um crente diante de mim, né? Então eu só posso acreditar. Mas outras vezes, né, a própria pessoa se embola. Isso acontece também nas nossas vidas, no cotidiano. Mas a pergunta que eu quero te fazer não é se isso acontece à sua volta. É se isso acontece com você. Ou por você. Se você vive a vida presumindo relacionamentos para ter resultado. Davi, ele teve várias chances de tomar o trono, de acabar com Saul, de tomar a coisa à força, mas ele não fez. E o primeiro capítulo que nós estamos lendo encerra uma postura de um verdadeiro rei ungido, que pode muito nos ensinar no meio de um mundo de muito juízo e de pouco lamento. Eu acho estranho, né, o tanto que a igreja se dividiu por causa de política. E não é que a igreja não tenha que falar de política, porque a nossa mensagem é política, mas ela não é partidária. Porque a nossa mensagem não é de direita e nem de esquerda, ela vem do céu. E é impressionante o tanto que irmãos que eu converso, que gostam, né, de política, que postam sobre isso, lhes falta o lamento. Porque eles querem mostrar que eles estavam certos. E eles podem até estar certos. Porque, né, diante do cenário da política do Brasil, né, nós sempre vamos estar certos. Ninguém está nem aí para nós. Essa é a verdade. Por quê? Porque dos nossos governantes e da nossa cultura e da nossa nação nos falta justamente o lamento. A gente não chora a vida do inimigo, porque para nós é vingança. Ah, já foi tarde. E isso é tudo. Tudo a ver com a vida de um não cristão. Porque quando Davi recebe a notícia que Saul estava morto, um homem que perseguiu, um homem que fez de tudo para acabar com ele, um homem que não queria que ele fosse rei, o que que o texto diz? O texto diz que eles lamentaram, que eles choraram. O texto diz que eles ficaram de luto. Uma das coisas que eu quero ressaltar aqui para você é que o jovem presumiu que Davi seria como os governantes que ele conhecia. Falou assim, não, eu vou fazer isso, eu vou encantar o rei e eu estou salvo. Mas Davi não estava com os olhos em si mesmo, estava com os olhos em Deus. E por causa disso, ele estava batalhando com os amalequitas que tinham levado o seu povo escravizado. Eles foram lá e tomaram de volta as suas esposas e os seus despojos. E uma das coisas mais interessantes para mim no texto é que no meio disso tudo, Davi, ao saber que esse jovem é amalequita, ele mata, ele pede que o jovem seja morto, não apenas porque o jovem matou um israelita, não apenas porque era dito já que porque os amalequitas foram contra o povo hebreu na saída do Egito, o juízo de Deus seria sobre eles, e Saul não cumpriu. Davi também sabia dessa história e sabia dessas coisas. Mas Davi enxergava Saul como Saul não enxergava Davi. Mesmo sendo ungido rei, Davi o enxergava como rei e o respeitava como tal, como alguém que foi instituído por Deus ali e que governava a sua própria vida e todo Israel. Vou abrir um breve parênteses aqui para dizer: não olhe para mim como um ungido do Senhor. Olhe para todos nós. Porque na revelação de Cristo, na obra de Cristo, agora todos nós somos ungidos por Deus. Porque nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos dotados pela graça de dons. Fecha parênteses. Ou seja, Davi nunca se colocou aonde Deus disse que ele estaria, pois o importante não era onde Deus disse que ele estaria, mas quem o colocaria lá. Sabe assim, que ele sabia que ele tinha unção, que ele ganhava guerras, que Deus estava com ele, mas ele não ousou se colocar. Falou assim: ô, Davi, sai fora daí, cara. Né? Chama um sniper. Coloca ele em algum lugar para dar um tiro na cabeça de Saul logo. Tira esse cara da história. Davi fez aquilo que todos nós devemos fazer com a promessa: esperar. Deixa eu te dizer algo. Existe uma única promessa que nós todos recebemos e deveríamos viver por ela. E não aquelas falas que também são importantes individuais. Eu sei, eu soube, eu já sabia que eu seria pastor desde os meus 17 anos. Rejeitei duas vezes ser ordenado. Por quê? Porque além da espera, existe a preparação. E nos momentos onde eu fui perguntado se eu estava disposto a ser ordenado, eu tinha certeza que eu não estava pronto. Eu ainda não tenho tanta certeza, mas eu estou aqui. Mas tudo bem. Mas mesmo assim, chegou num momento onde não foi eu que falei eu quero, mas foi a igreja que falou assim: ele é. Tem muita gente na vida, na igreja, que quer forçar a barra. É esse jovem. O jovem quis ludibriar, forçar a barra. O jovem quis ganhar pelos seus próprios meios. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa lutar com as suas próprias mãos as batalhas que Deus falou que luta por você. Davi é um ensinamento correto do que é esperar no Senhor. Porque ele teve Saul na mira e nada fez. Mas agora que Saul morreu, a gente esperaria o quê de Davi? Uma festinha no AP, né? Hoje é festa lá no meu. Por quê? Agora sou eu, cara. Agora sou eu. E o que Davi faz? Davi lamenta. Davi escreve um poema que nós vamos ler agora. Mas antes de ler, deixa eu te dar um outro contexto. Que o texto está sendo, de alguma forma, contrastante e crítico. Certa vez, um sacerdote de Deus ajudou Davi e o seu exército pequenininho, dando a eles alimento, e não era qualquer um, eram os pães, né, sacerdotais. E também esse sacerdote deu para Davi a espada de Golias, que estava ali guardada. E, se você ler o texto, tinha um cara, um edomita, chamado Doeg. E Doeg, né, na nossa cultura, tido como X9, tipo esse aqui, era um outro X9. Existem, no mesmo texto, um contraste entre dois X9s. O Doeg e esse jovem aqui desse texto. Um edomita e um amalequita. O edomita vai e faz a mesma coisa para Saul. Conta para Saul que o sacerdote de Deus ajudou Saul e o seu exército. Oh, desculpa, Davi e o seu exército. E olha só o que que Saul fez. Diz o texto: em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg. Porque todo X9 vai fazer o que você quiser para ter o que ele precisa. Todo aquele que chega diante de você para bajular, ele também vai matar para manter a bajulação. Ele vai fazer o que for preciso. Eu lembro de um amigo do ministério que todo mundo chegava e falava assim: você está sendo o cara que faz as coisas erradas em nome do líder aí. Cuidado, quando esse líder sair, a conta vai chegar. E a conta chegou. O líder saiu e esse cara agora, né, ele está à margem daquilo que antes ele era o número 2. Porque todo bajulador faz o que precisa para se manter no topo. Então, Saul chamou o bajulador, Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. O que tu... Olha só o tanto que o texto está contrastando as ações do ungido do Senhor e daquele que perdeu a unção. Saul, na mesma situação, na mesma, com um estrangeiro, Saul pensou o quê? No seu poder, no seu império. Falou assim: é sacerdote? Que se dane, mate o sacerdote. Eles representam a Deus, ou seja, Saul mandou um estrangeiro matar um representante de Deus da sua nação. E agora Davi tem o mesmo poder nas mãos. E ele não precisava nem mandar matar Saul mais. Saul já estava morto. Mas ele não aceita a bajulação do amalequita. Ele executa o juízo que estava posto. Porque ele lamenta a morte de Saul. E no texto diz assim, no verso 17, é isso mesmo? Davi cantou esse lamento sobre Saul e seu filho Jônatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento de Arco, que foi registrado no livro de Jassar. Deixa eu te lembrar uma coisa. A Bíblia não tem registrado nenhum lamento de Davi pela morte dos seus filhos. A Bíblia não tem registrado nenhum lamento de Davi sobre a morte dos seus entes queridos, mas tem registrado a morte sobre a morte de um rei de Israel. Você sabia que 70% dos salmos de Davi são salmos de lamentação? Ou seja, Davi entendia uma coisa que a nossa sociedade não entende: que a vida humana tem valor e não preço. E Davi sabia chorar. Você já chorou por vidas que se perdem e que não têm laço afetivo em você porque estão distantes? Ou você fica vendo as guerras, notícias, com a mesma ótica de vingança de qualquer pessoa? É engraçado que o texto está colocando o começo de um reinado de um homem que agora tem o seu rei morto. Davi sabia que a sua hora tinha chegado. Davi sabia que agora era a vez dele. Se fosse eu, não tinha registrado um cântico de lamento. Tinha: chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Eu ia cantar isso: Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. É, viu? É. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Esse é o coração de Saul e o coração do Pipe, né? Mas Davi, Clélio, é diferente. Davi não conseguiu cantar cântico de vitória. Davi escreve e peça que seja ensinado nas posteridades o seguinte: o seu resplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Pode passar. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jônatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jônatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhos de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jônatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jônatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Essa foi a festa que Davi fez no AP. Uma festa de lamento. E uma das coisas que a gente também precisa entender é porque, como rei ungido, Davi não chora apenas a perca de Saul e Jônatas, mas ele chora a derrota de Israel. É engraçado que quanto mais cristão a gente se torna, mais consciente sobre o corpo, sobre o outro, sobre a vida a gente deveria se tornar, a ponto de enxergar as tragédias que ainda estão em curso e chorar. E sabe por que eu digo que nós somos os únicos que conseguem chorar de uma forma digna? Porque nós temos quem enxuga as nossas lágrimas à luz da eternidade. Sabe por que Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados? Porque ele fala isso diante da sua obra, da sua ressurreição, da sua consumação, do seu reino que não terá fim. Porque Jesus é o rei segundo Davi, Jesus é o herdeiro de Davi, Jesus é o rei. E por isso, Jesus ensina no Sermão do Monte aos seus discípulos que a vingança não é de nada, mas o choro tem muito valor. E Davi, como o rei em surgimento, o texto deixa muito claro isso. E o que que faz Davi ser assim? Olha só essa frase do Peterson sobre esse texto e algo que Davi tinha e que nós precisamos ter. Perseguido por Saul, Davi orou quanto à sua aflição e angústia e as entregou nas mãos de Deus, único juiz competente para julgar Saul. Em vez de restringir e reduzir Davi, o ódio de Saul, na verdade, deu a ele condições de crescer, de se tornar expansivo e generoso. Você fala assim, como que isso aconteceu? O livro de Samuel deixa Davi e vai apresentar os seus muitos erros. Mas uma coisa Davi tinha para que isso fosse realidade. Davi sabia o que era viver diante de Deus. E ele tinha a oração não como meio de conseguir as coisas, mas como um meio de se expressar diante de Deus o seu coração. Basta ver os Salmos. Uma das coisas mais lindas da vida que eu e você precisamos entender da sabedoria judaica, da sabedoria bíblica, é que a gente pode se irar, que a gente pode ter raiva, a gente pode sofrer, a gente deve chorar. Mas a redenção, a ação de Deus na história restaura e coloca diante de nós uma perspectiva da vida que te dá agora a possibilidade de fazer diferente das nações, das pessoas. É quinta-feira, eu estava lá na casa da minha mãe. E logo que a gente saiu, o Henrique e André foram para o campo jogar bola com outros que estavam ali. E de repente, já mais à noite, liga a minha mãe, o Henrique, aos prantos, dizendo que um homem adulto bateu nele. Ou seja, tinha uma menina em jogo. E ela provavelmente estava no gol. É isso que eu entendi da história. E como a nossa sociedade não ensina mais aos homens enxergarem as mulheres como uma flor, o Henrique, mesmo tendo esse ensinamento e essa demonstração em casa, né, ele é um filho da sua cultura. Ele está metendo a bica na menina no gol. Provavelmente ele estava chegando e descendo a lenha. E provavelmente essa menina foi ficando nervosa, xingando ele. Aí, de repente, ele fez um gol que ele tirou o pé. E, de repente, essa menina sai correndo e volta quem? O pai da menina. O pai da menina, segundo o Henrique, entra no jogo, começa a marcar o Henrique, dando tranco nele, chamando ele de palhaço, de um monte de coisa. O Henrique, esperto, deu o pé para casa. Mas o problema não era o Henrique, era o pai do Henrique. Irmãos, eu confesso que provavelmente eu dei sorte de não estar naquele lugar. Deus me livrou. Porque eu não sei se eu teria a maturidade cristã de conversar com aquele homem. De boa. Eu acho que talvez ali na hora, né, eu ia ter ali uma luz do Espírito e tal, lembrar que né, e falou, oh, querido, vem aqui, vamos conversar, né? Não faz isso, né? Não se trata alguém assim, tu uma criança, ou ser marmanjo velho, mas não, falou assim, mexe com alguém do seu tamanho, vamos julgar nós dois aqui agora, né? Eu sou gordinho, mas eu sei brigar. Mas interessante, né, que o texto estava decantando dentro de mim. E em casa, eu pensando nisso, assim, puxa vida. Eu tenho muito mais de saúde dentro de mim do que o do Davi. Quando eu vejo isso. Sabe por quê? Porque Davi, ele resolve as suas coisas no joelho. Olha que coisa linda. Davi, ele xingava, mas ele xingava diante de Deus. Oh, Deus, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais, faz alguma coisa. E ele chorava, ele lamentava. Ele exultava diante de Deus. Então, o que que faz de Davi capaz de lamentar e não dar uma festa? É a sua consciência de uma vida diante de Deus que você e eu precisamos ter. E que quando acontecem coisas na nossa vida, a gente pode voltar para casa, dobrar os nossos joelhos, porque Jesus disse que nós temos um Pai que é nosso e que Ele nos responde. E que Ele vai voltar para enxugar toda lágrima e toda dor, que todo câncer, toda morte, tudo isso será extinguido, porque Ele é o novo Rei. E é por isso, a ação de Davi que o fez ser assim. Uma vida diante de Deus, a oração como expressão da alma alegre ou angustiada, raivosa ou jubilante. Muita gente perde nas suas escolhas porque não tem essa consciência de Davi. Aí vai respondendo tudo, age rápido demais e estraga tudo. Aí faz coisas que não deveria e a ação feita, irmão, prejuízo certo. Traí minha mulher. Ela tem que me perdoar. Agora é fácil falar isso, né? Já fez tudo errado? Seria melhor você entender que você se denomina cristão e correr para Deus e falar, Deus, eu estou afim de pegar o bairro inteiro. Sabe aquela moça? Lá do meu serviço, Deus, eu não estou aguentando aquela calça apertada. Pelo amor de Deus, Deus, me ajuda. Ligar para o... Falar, Lincoln, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, Lincoln. Clélio, Célio, Felipe, pelo amor de Deus. Mas não. A gente continua achando que somos Saul, querendo resolver e agradar a Deus do nosso jeito. O cristão, ele não consegue impressionar Deus. Porque se existe alguma coisa que impressiona a Deus, não é uma coisa bem feita. É um coração contrito. Fala assim, Deus, me ajuda aqui que eu não estou dando conta. Por favor, Senhor. Por isso, se você estiver com raiva ou feliz, se for aquela promoção que você tiver na empresa, lembra de Deus. E antes, né, de fazer qualquer coisa, volta lá para Ele, ora diante dEle, agradece Ele e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer com esse tanto de dinheiro que eu recebi? Porque é assim, né? No perrengue, Deus existe. Na abundância, Deus é apenas... Deus seja louvado. Faça isso para a glória de Deus. Faça coisa nenhuma. Porque a partir da bonança, você começa a colocar de fora os sonhos reprimidos de um homem carnal, de uma mulher carnal, e Deus não passa mais a ser aquele dos quais Ele tem a prioridade, o fundamento de falar assim, agora você vai pegar esse dinheiro, você vai fazer isso. Aí fazendo isso, você tira umas férias, porque, né, tudo mais, você gasta dinheiro. Você pode ter um carro mais velho, né, ele mais novo, não tem problema nenhum. A vida boa está aí. O problema não é ser rico ou pobre. O problema é fazer as coisas diante de um coração que quer ser dono de tudo. E por isso, para fechar, eu quero te lembrar o que o lamento de Davi me ensinou e pode te ensinar. A primeira coisa, então, é que Davi nos ensina, ou o autor que registrou dessa maneira para trazer um ensinamento, ele diz que quando um líder morre, todos perdem. Israel perdeu. A gente precisa aprender isso. Na semana passada, eu recebi um texto de um pastor mundialmente conhecido que caiu por abuso sexual. Um homem assim, maravilhoso. Um homem marcante, que marcou demais a minha vida. E chega o texto assim, não é possível. É engraçado que eu fui relembrando todas as minhas amarguras, né, do ministério. E eu fui vendo se eu celebrava a derrota ou lamentava. Muita gente sabe da minha história e trajetória, mas muitos poucos sabem dos reais motivos das minhas escolhas ministeriais. E por isso podem e falam o que querem. Mas uma das coisas que eu sondei e busquei sondar todo o tempo o meu coração e pedindo a Deus, Deus, não me deixe celebrar as notícias ruins do lugar que eu devo ser grato. Não me deixe celebrar as notícias ruins dos líderes que investiram na minha vida. Senhor, essa é a realidade do meu coração. Eu queria pegar todas as desgraças que já saíram e eu queria botar na primeira página do meu Instagram, mas o Espírito de Deus me ajudava a ficar calado. Porque quando um líder morre, quando um líder cai, quando um líder perde, todos nós perdemos. Segundo ponto, para lidar com o ódio e a vingança, nós temos a oração. Nós temos a oração. Davi se tornou expansivo e generoso porque ele lidava com toda aquela pressão. Não acho que ele era cético, não. Ele falou assim, não, o que Saul faz não me afeta. Lógico que afeta, todo mundo afeta, afeta todo mundo. Qualquer fala, né, afeta. Afeto, qualquer coisa que você fale mal de mim, que me torne ciente disso, é óbvio que me afeta. E me afeta mais ainda porque quando eu sei que gente daqui de dentro fala mal de mim e não para mim. Se você quer falar mal de alguém, fala para esse alguém e não para o outro alguém, né? Para ter certeza que a gente pode, então, chorar junto, reconhecer o erro, mostrar a coisa, elucidar, esclarecer. Davi, ele tinha essa graça. Ele, antes de qualquer coisa, ele não se falava, ele não se expressava diante dos homens, ele se expressava diante de Deus. Por isso, para o ódio e a vingança, nós temos a oração. A terceira coisa que eu aprendi e quero repassá-los é que entre a promessa de Deus, a unção de Deus, de Davi, e até mesmo até a sua posição de reinado, que ainda nem aconteceu, no capítulo 2 é que os judeus declaram Davi seu rei. Entre a promessa e a posição, existem duas coisas corretas a se fazer: a preparação e a espera. Sabe, eu tenho dificuldade é com gente que Deus falou e a pessoa quer que seja para agora. Mas deixa eu te dar um ensinamento. Todas as vezes na Escritura que Deus fala alguma coisa a alguém, de uma forma individual ali, de uma unção, de uma posição, de uma promessa, ou para todos nós, Deus está falando que Ele está iniciando um processo e não que Ele está te colocando no pódio. Deus falou que eu seria pastor com 17 anos, eu tinha 2 meses de crente. Eu só fui ser ordenado 10 anos depois. E eu já pastoreava, já era líder de jovem, líder de louvor, já fazia um monte de coisa. Mas uma coisa eu aprendi, a me preparar. Preparação, preparação, preparação. E a segunda coisa, a espera. Porque quão boa coisa é estar na mão de Deus. Ou seja, a nossa sociedade se preocupa com cargos e posições, quando deveríamos, como igreja, nos preocupar com a expressão do dom que recebemos, mesmo quando a posição não é nossa. E nem preocupar se ela vai ter ou não. No serviço aqui, porque fulano de tal não me reconhece. Você precisa de reconhecimento melhor do que Deus te dá um dom? Só expressa ele, vive ele. E está tudo certo. É engraçado, né, que ainda hoje um PR. Luiz Felipe faz muita diferença do que apenas um Luiz Felipe. Não deveria, para quem enxerga os dons. A quarta coisa, o lamento é sinal que reconhecemos que alguma coisa está errada e precisa de redenção. Nós estamos no meio de um mundo onde o lamento, o choro, tem que ser coisa da nossa vida. Porque o mundo está em caos. A alma humana está aflita. Mas nós temos o Redentor, nós sabemos do Redentor. Então não apenas vamos proclamá-lo, vamos celebrá-lo, vamos estar alegres neles, mas vamos chorar com os que choram. Vamos chorar as mazelas desse mundo diante de Deus, falando assim, Deus, tem misericórdia. E o quinto e último, o lamento mantém o nosso coração sensível ao valor da vida e não ao preço. O lamento mantém o nosso coração sensível ao valor da vida e não ao preço. Infelizmente, por mais que a gente diga que não, lembrando de uma frase, de uma música, ainda hoje, a carne mais barata é a carne negra. Porque se você vê os olhares as sessões, as oportunidades continuam. Um racismo velado. E quem pode ser diferente? Não apenas da cor da pele, mas de onde nascemos, status social. Quem pode fazer diferente? Nós, cristãos. Mas nós fomos ludibriados pelas promessas de resultado e os nossos olhos não conseguem derramar uma lágrima a mais pelo caos da humanidade. Mas eu estou trazendo de volta a série de Davi com esse texto para mostrar que um governante ungido por Deus chora, lamenta, porque ele enxerga a vida além do seu império, ele enxerga o bem do seu governo. Aí você fala assim, Pipe, mas eu não sou líder de nada. Todo mundo é líder de alguém, nem que seja você mesmo. Então, que você governe a semelhança de Davi, que você chore como Davi, porque Eclesiastes 7:14 diz, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Por isso, mais uma vez, recito Eugene Peterson, que diz, se não nos ensinarem a assumir a dor com lamentações, iremos pela vida afora acreditando que os nossos sentimentos imediatos é que determinam o nosso futuro. Ha! Nada mais pós-moderno. O que é o mundo de hoje se não pessoas se definindo por aquilo que sentem, pelas suas pulsões carnais, se dizendo ser bons ou ruins por aquilo que sentem? Na nossa sociedade, sinto logo existo. Sinto, me expresso, isso é verdade para mim. E isso é uma verdade. Se nós não ensinarmos que existe o choro para o sofrimento, que existe uma lamentação diante de um Deus que se propôs, que se moveu em restaurar todas as coisas, nós seremos assim como já somos. E quem sente demais, reage demais, responde demais e se vinga demais. E eu acho estranho, porque nós precisamos chorar primeiro, porque a sociedade enxerga os evangélicos assim. A gente tinha que ser visto como um povo que está chorando as mortes, as guerras, as disfunções, as ansiedades, mas a gente celebra o nosso lado. Cristão não tem lado. Cristão tem um reino. E por isso, eu te pergunto, e Jesus? Jesus, em um momento na cruz, da sua trajetória até a cruz, ele expressou algo que me lembrou muito Davi. Olha só, em Lucas 23, 34 e 33 e 34. Esse texto, anteriormente, as mulheres que eram pagas para chorar, estavam chorando a morte ali, né, o fato de Cristo estar indo a cruz, Jesus falou assim, olha, não chorem por mim, chorem por vocês. E ele então, ao chegar na cruz, o texto diz, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora, olha só o que Jesus disse. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe por que você e eu estamos aqui nessa manhã? Porque nós não temos um rei vingativo, mas nós temos um rei que no ápice da sua entrega ao amor de Deus e aqueles que Deus ama, ele continuava olhando os seus inimigos, inimigos, com os olhos diferentes. Assim como Davi enxergou Saul e lamentou por Saul, Jesus, na cruz, ele olha para os seus inimigos e fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.